Sejam bem-vindos ao Sem Firula.
Quilômetro e quatro. O Aliança! Gol! Gol! Azraq Leicester City! يكتب التاريخ من الآن برأسية جامايكية تغارة الحراسة الإسبانية لدافيد دخيا.
Boa noite, amigos ouvintes da Central 3, este é o podcast Sem Firulas, edição número 30. E o gol de abertura dessa semana foi marcado pelo Wes Morgan, do nosso Leicester, contra o Manchester United na rodada de fim de semana. Gol que acabou sendo o gol do título para o Leicester City da Inglaterra. Muito boa noite, Guilherme Dorf. Você vai me dizer o que o narrador disse na narração do gol.
Muito boa noite, Fábio Felitti. O meu comentário inicial tem a ver com a narração. Quando eu vi essa narração a primeira vez, eu ouvi uma palavra meio estranha ali no meio, e eu achei, tive certeza que o narrador falava Jamaica. Aí eu achei que era tipo aquelas coisas do Winning Eleven, que você achava que ouvia alguma coisa e na verdade era em japonês, mas você ouvia em português. E quando eu fui pesquisar, eu descobri que o Wes Morgan, ele é jamaicano. Ele foi o primeiro jamaicano da história a ser campeão da Premier League. E quando a gente fala em azarão, jamaicano, num esporte diferente, você lembra do quê, Fábio Felitti?
Da Jamaica Abaixo de Zero?
Exatamente, um filme muito famoso, um filme dos anos 90, nostálgico.
Sim.
E foi exatamente o que me trouxe à memória, e achei que valia a pena citar esse excelente filme.
No glorioso bobsled, certo?
Exatamente, o trenó, né, em português.
O trenó em português, muito bem. Boa noite, André Vidiz.
Boa noite, Fábio Felitti, bom dia, centralinos, boa tarde, firuleiros. Algumas semanas a gente recebeu o Leonardo Miranda, do blog Painel Tático, aqui, e ele fez uma colocação bastante interessante numa discussão sobre um texto do Leicester, que a gente discutiu, que o texto falava que o Leicester jogava feio, e ele falou, não acredito muito em uma coisa ser feia ou ser bonita, acho que isso depende muito do afeto que a gente tem por aquela coisa, da nossa história, da nossa cultura. Eu não sei se eu concordo 100% com ele, acho que tem coisas que tocam o nosso cérebro de um jeito independente do nosso afeto, do nosso envolvimento com aquilo. Mas eu concordo que tem coisas que outros não atribuem beleza e que, pelas nossas histórias, pelo aquilo que a gente viveu, a gente acha a coisa mais linda do mundo, né? E acho que esse gol do Leicester é um ótimo exemplo disso, né? Pro torcedor do Leicester, apesar de tradicionalmente ele não tem nada de bonito, né? Ser um chuveirinho na área. Pro torcedor do Leicester, ele é a coisa mais bonita do mundo, um dos gols mais bonitos da história da Premier League e, por que não, do futebol, né?
Muito bem. Boa noite, Marco Melo, nosso convidado especial de hoje, integrante da mesa. O grande São Paulino, Marco Melo. Boa noite.
Boa noite, Felipe. Boa noite, mesa. Para falar desse título do Leicester aí, eu vou falar da grande sacanagem que foi não ter sido campeão no domingo, né? Para a torcida no estádio, vivenciar esse título dentro do estádio, que poucas coisas são tão legais quanto você comemorar um título dentro do estádio com o time e ter toda aquela festa conjunta. E os caras terem que ter esperado mais um dia, um jogo, terem que torcer pro Chelsea, que deve ser pior ainda. Numa segunda-feira para serem campeões, sabe? Assim, sem diminuir a conquista do Leicester, mas a sacanagem que foi com os torcedores que estavam no estádio.
Eu achei legal que pelo menos eles estavam ali na casa do Vard, né? Todos os jogadores estavam reunidos tomando uma cerveja. Então, a comemoração, ela foi...
Sim, foi, mas legítima. Você imagina um time que tem 132 anos de vida e nunca tinha sido campeão inglês, não ter sido campeão inglês dentro do estádio, sabe?
Para
os jogadores,
TV, né?
Inclusive. Aquela sensação de acabar o jogo e falar assim, a gente é campeão e nós ganhamos isso aqui...
E o Ranieri no almoço da mãe dele lá também, inclusive, né?
Pois é, então, sacanagem. Podia ter feito uma pizzada pra rapaziada.
Pode ser. Eu acho que de todos os argumentos de pontos corridos versus mata-mata, pra mim, tem um fundamental e simples pra eu, assim, como eu sou defensor do mata-mata, eu sempre corro a ele, que é muito estranho você ser campeão não ganhando sem do segundo jogar, colocado. Né? Sem jogar é pior ainda, mas assim... Pra mim, você ser campeão significa você ser melhor que o segundo colocado num jogo frente
não,
a frente.
Não, ser campeão é ser melhor que todos os outros times, não necessariamente que o segundo colocado.
Sim, mas assim, pra mim esse embate é muito necessário. Eu acho muito estranho, enfim, isso é uma outra discussão. Mas tira um pouco desse gosto, como você falou, né? Ainda mais nesse caso específico que já aconteceu o jogo, você está esperando um outro resultado, você não ganhou na última rodada. Não,
ainda mais com um time que lutou tanto e ficou aqui sempre aquele, no final, vai conseguir, não vai conseguir, vai conseguir, não vai conseguir. E na hora que os caras conseguem, não é durante o jogo, sabe? Para o jogador deve ser mais difícil ainda que para a torcida. Difícil acabar o jogo e todo mundo se abraçar e fazer aquela festa no estádio. Imagina o anticlímax que não foi no domingo.
Com certeza.
Boa, vamos continuar falando de Leicester City no próximo quadro do programa.
Post Chuteira Preta.
Mais uma vez um texto do Douglas Ticonello do blog Meia Encarnada, é destaque aqui no podcast Sem Firulas. E o post dele tem o seguinte título: o Leicester venceu para o bem da história e dos contadores de história. E aí, Guilherme Dorf, contador de histórias?
O Douglas Ticonello, ele, junto com o Leandro e a mim e o pessoal da Trivela, tá virando recordista
aqui. Recordista.
De chuteiras pretas. Queria mandar um abraço para ele. Espero que o ausente de hoje, Rafael Cap, já tenha aprendido a falar o seu nome. Nesse texto, acho que o título resume bem o que ele quer falar. E daquele jeito que a gente conhece, né? De maneira sintética e lírica, uhum. O Douglas comenta um pouco sobre como nos tempos de hoje a gente não consegue curtir uma coisa, a gente não, praticamente não deixa ela acontecer e depois que ela acontece a gente já quer rotular, já quer falar o que que é. Então ele fala, pô, o título mal aconteceu, a gente já quer definir se ele é o maior da história ou não é, a gente já quer colocar números em cima dele. E ele fala, pô, isso não é tão... Lógico que ele não descreve isso, ele fala de uma maneira mais lírica, mas ele fala, olha o quanto de histórias que tem por trás desse título. Imagina, como o Marco falou aqui na abertura, o que, que essa cidade está vivendo, tem esperado tanto por isso. Você tem tantas histórias por trás, você tem o Ranieri, que era um técnico contestado, você tem os jogadores que foram trazidos ali no esquema meio Moneyball, eram jogadores que a torcida não conhecia e que eram... tinham atributos invisíveis, digamos assim.
Ele até cita o fato de ter um grupo asiático investindo desde 2010 e ninguém cita, porque vai dar uma manchada na história bela, né?
Exatamente, e isso é uma parte super legal, né? É um negócio que... Ele termina o texto falando que é a história que ele quer contar pro neto dele daqui a alguns anos, e eu acho isso perfeito. A gente não precisa ficar tendo juízo de valor se tem ou não tem dinheiro estrangeiro. A gente pode, e isso acho que foi uma coisa que aconteceu muito legal com o Leicester, né? Todo mundo relembrou das histórias, falou da pizza que o Marco também citou, que o Ranieri teve com os jogadores, se os jogadores não tomassem gols, porque os times estavam tomando muitos gols, o Leicester estava tomando muitos gols na campanha, e ele, eu acho que esse texto, depois eu vou abrir aqui para quem quiser falar, ele é uma ode ao que o futebol deve ser, né? A maneira de contar a história sem ter que se apegar a fatos, sem ter que rotular e sem ter que descrever.
Mas eu acho que às vezes, se você, quanto mais você for procurar saber a história do título, acho que fica ainda maior. Eu tava lendo, vi um tweet, não me recordo de quem, e requer checagem esse dado, mas que o Manchester United nos últimos 2 anos gastou mais com o jogador do que o Leicester gastou na história inteira. Só isso aí pra mim já é um fato assim que levanta o título do Leicester lá pra cima, sabe? Que os caras souberam fazer com a pouca estrutura que tem, ainda que recebendo dinheiro de investidor asiático, mas eles souberam fazer, gastar o dinheiro de uma forma correta e terem também a sorte de os jogadores encaixarem, o treinador conseguir implantar uma filosofia, porque se jogador, você traz 1 milhão de jogadores e os caras não caem na filosofia do treinador, não adianta nada.
Isso que você falou tem muito a ver com, e pra mim a grandeza desse fato se deve muito ao ele ter acontecido na Premier League, onde nos últimos, acho que 20 ou 25 anos, você só teve 4 campeões, né? Uhum. Então aparecer um time de fora ali é interessante.
E todas essas histórias, todas essas nuances do título são tão mais ricas e tão mais interessantes do que um ranqueamento ou um título de ser o mais surpreendente da história, o mais underdog, não sei o quê. Tanto faz isso, né? Vamos aproveitar ele enquanto ele tá aí ainda, né?
O Ticonello até fala, né? Nós, torcedores terceirizados do Leicester, ninguém aqui torce pro Leicester, mas todo mundo sentiu a simpatia pelo time, né? A gente fica tentando falar, esse é o maior zebra da história, é o maior zerão da história, ou não é? A história foi escrita e no futuro vai ser contada 1000 vezes, com mais floreamento ou menos floreamento, ele até fala, né, daqui a pouco vão falar que a dupla, o Mahé e o Vardy é a maior dupla da história, já formada e tal.
No fim, dentro desse mundo que a gente vive sem surpresas, né, por causa da injeção de muito dinheiro em alguns poucos times, esse tipo de história parece um pouco de filme da Disney, né, todo mundo quer que aconteça, todo mundo espera, e quando ela acontece, realmente... Não me cabe aqui ficar julgando se a pessoa já gostava ou não do Leicester, se ela vai gostar no ano que vem. O que importa é que todo mundo torceu e foi uma coisa realmente genuína, assim, de alguma maneira, talvez. Não acho que tenham muitos brasileiros que torciam pro Leicester antes, mas que bom que existem agora, né? Não
sei. E no final, isso de ranquear é a maior zebra da história, a maior conquista da história. Só serve pra colocar, fazer um post do BuzzFeed. Veja aqui as 10 maiores zebras da história do futebol.
Não precisa colocar em ordem, né? Não tem porquê, porque não existe o maior. Cada um vai achar que um é maior porque se envolveu de um jeito com aquele. Você não tem como definir qual é o maior, né?
Nem o maior goleiro da história?
Isso é incontestável, né? O Marco pode falar.
Eu não vou entrar nessa seara.
Muito obrigado, Marco Melo. Agradeço você não entrar nessa seara.
Isso é semana que vem.
Bom, já que estamos falando de zebra, se é a maior da história ou a segunda maior ou a terceira, pouco importa. Então aqui vamos relembrar outras zebras históricas do futebol. Começando com você, Vidiz, qual é a sua zebra do dia?
Bom, a minha zebra do dia é o Guarani de 1978, que foi campeão brasileiro, primeiro campeão do interior. O Campeonato Brasileiro de 78 contava com nada mais, nada menos que 74 times.
Só isso?
Só isso. Típico ali dos anos 70, 80, né? Futebol brasileiro. Não vou entrar muito no regulamento, porque acho que eu nem entendi direito, mas eram três fases com uma repescagem, que no final classificavam 8 times para o mata-mata em 2 jogos, então aí quarta semifinal. Tinha uma curiosidade que nessas três fases, times que ganhassem por 3 gols ou mais de diferença ganhavam um ponto extra, e os grandes favoritos do ano eram o Inter do Falcão, o Palmeiras do Leão, e o Vasco do Roberto Dinamite. O Guarani estava sem dinheiro, queria apostar nos juniores, e por isso trouxe um técnico até então desconhecido da Caldense, que era o Carlos Alberto Silva. E eles achavam que o time já tinha uma boa base ali, de 76, 77, que tinha o Zenon, tinha o Neneca, tinha o Renato Pé Murcho, e tinha bons jovens para subir, né? Em especial o Jercinho e o, então, com 17 anos, Careca. E contrataram também o Zé Carlos, que era da Seleção Brasileira e do Cruzeiro. A primeira e a segunda fase do Guarani foram um pouco expressivas, sem muito brilho, mas ele foi classificando e chegou na terceira fase para enfrentar o Inter, que era o grande favorito do campeonato. E aí que tudo mudou, porque a torcida gaúcha começou a fazer piada com o nome dos jogadores do Guarani, falar que era um ataque de circo, porque tinha Careca e Bozó e tal. E, bom, até trouxe um áudio aí do Careca, que ele vai contar um pouco como é que foi o antes e o depois desse jogo pra gente.
Deu uma espiadinha que a gente tinha um ataque de riso, que era capitão Careca e Bozó. Como é que um time desse aí, do interior, aqui no Beira Rio, e ganhar de um... Nós ouvimos, né? E o Carlos Alberto já reuniu, falou, pô, vocês ouviram? Pô, e tudo, praticamente todo mundo tinha ouvido isso aí, cara. Na hora que nós jogamos, somaram 3 e na fora o chocolate.
Então, como o Careca falou, aí o Guarani atropelou o Inter, fez 3-0. E a partir daí deslanchou no campeonato. Dos outros 6 jogos dessa fase, eles empataram 1 e ganharam outros 5. Classificaram em primeiro do grupo. O Inter classificou em segundo. E o Guarani foi para as quartas jogar contra o Sport. Ganhou lá em Recife, ganhou aqui em Campinas 2-0 os 2 jogos. Na semi pegou o Vasco, que era outro favorito. O Vasco tinha ganho do Guarani na estreia do campeonato por 3-1 com 3 gols do Roberto Dinamite. Só que na semis o Guarani também ganhou os 2 jogos, 2-0 e 2-1, e aí foi para a final contra o Palmeiras. Na final, a Federação Paulista queria fazer os 2 jogos no Morumbi, o Guarani era contra, conseguiu que isso fosse vetado pela CBD, e então só o primeiro jogo foi no Morumbi com 104 mil pessoas, hoje em dia o Morumbi cabe 66 mil, né? O Guarani até estava pressionando, estava jogando bem, mas parando nas defesas do Leão. Até que ali, pro final do segundo tempo, o Careca, com 17 anos, foi lá provocar o Leão. O Leão deu um chega pra lá nele.
Uma cabeçada mesmo.
É, eu fui procurar. Não tem imagem do lance, assim, o...
O Leão levou pela fama.
É, o Leão, o Leão falou que...
O juiz era o Arnaldo César Coelho.
Era o Arnaldo. O Arnaldo fala hoje... Não, porque eu falei, a regra é clara, não sei o quê. Enfim, expulsou, deu o pênalti. O Palmeiras já tinha feito as duas substituições. Teve que o ponta escurinho pro gol. Não defendeu o pênalti, o Zenon marcou. E o jogo terminou 1-0. Mesmo assim, muita gente ainda achava que o Palmeiras ia virar, que o Palmeiras era o favorito. Porque o Zenon também não jogava. O Zenon era o principal jogador do Guarani, né? Não jogava o segundo jogo, estava suspenso. Mas o Careca jogou, não tinha feito ainda gol no mata-mata, fez gol. E, enfim, foi 1-0. O Guarani foi campeão com, vou aqui dizer a escalação padrão, né? Não do último jogo. Era Neneca no gol, aí Mauro, Gomes, Edson e Miranda. Renato, pé murcho, Zé Carlos e Zenon. E no ataque, capitão, Bozó e Careca. E para explicar um pouco a importância desse título, a dificuldade que é o Guarani ser campeão, eu trouxe aqui uma declaração do Zenon também.
Porque o feito foi um negócio inexplicável o que o Guarani fez naquela campanha de 78. Eu sempre falo que aquele título de 78, ele vale por 3, 4 de Flamengo, de Corinthians, de Atlético.
Muito bem, Vidiz. Eu acho engraçado que as piadas elas ficam maiores depois que deixam de ser engraçadas, como o ataque que era Capitão Careca e Bozó. O que deve ter gente fazendo, que começou a fazer piada do VAR, do time inteiro do Leicester, e depois teve que engolir, né?
Claro.
O Palmeiras ia ser o primeiro tricampeão da era do Campeonato Brasileiro, já era tetra, se você pegar Robertão e Taça Brasil. Na era do Campeonato Brasileiro, começou em 71, o primeiro acabou sendo o Inter, né, no ano seguinte, campeão invicto com o Falcão, aquele baita time. E aí, Guilherme Dorfi, qual é a sua zebra?
É, antes de entrar na minha zebra, eu gostaria de mandar um abraço para Luizão e Amoroso, grandes fãs do Sem Firulas.
Ouvintes,
também, né? Ouvintes Sem Firulas.
O Craque Neto não ouve mais depois que o Cato falou mal dele um dia.
E
mas o Felipe Melo ouve.
Também tem história muito relacionada aí ao Guarani, né? É, a história que eu trouxe, Fábio Felitti, eu resolvi trazer, como o nosso combinado foi não levar as maiores, trazer as maiores zebras da história, como a gente estava falando, eu trouxe uma história diferente que acredito que você não conhecia, eu não conhecia e os nossos ouvintes possivelmente não conhecerão. Eu vou falar do Sydney Wanderers. O Sydney Wanderers, assim, o resumo da história é que em 2 anos... Eles foram fundados, ganharam o Campeonato Australiano. O Vidiz me lembrou de uma coisa aqui que eu não tinha percebido, que eles entraram já na primeira divisão, mas enfim, eles ganharam o Campeonato Australiano. E no ano seguinte eles ganharam a Champions League Asiática, que apesar de aqui no Brasil a gente não falar tanto, ele é o equivalente à Champions League Europeia na Ásia. Então, reúne os maiores times da Ásia. E por lá foi considerado um feito meio inacreditável. Diferentemente do Vidiz, eu vou contar um pouco da história do clube. E eu acho que mais interessante do que entrar jogo a jogo e falar jogador por jogador é um pouco do porquê que surgiu esse clube, como que foi essa campanha e o que ele significa. No podcast com o Dudu Monsanto, o Vidiz trouxe uma coisa bem legal, né? Que ele falou que a gente fica com essa mania de tentar classificar as histórias. E, no fim, a relação que o torcedor tem com o time, pra ele, aquilo é a maior coisa do mundo. Então, independente se é um título do Corinthians, se é um título que acontece na Austrália, a gente tem que respeitar isso. Essa história, ela traz muito esse fato. O time, como eu falei, ele foi fundado em 2012, e ele surgiu porque tinha uma região de Sydney, que era a região oeste, que carecia um time lá, né? O maior time de Sydney era o Sydney FC. Não sei se você conhece o ídolo do Sydney FC, um jogador conhecido aí.
O Romário.
Não, Del Piero.
Del Piero.
Del Piero.
O Romário não foi pro Sydney também, não?
Tinha uma história, não sei se era o mesmo Sydney. Mas enfim...
Um abraço pro Romário, nosso ouvinte.
Um abraço pro Romário. Na região oeste, a comunidade sentia muita falta de ter um time, e eles se organizaram e criaram esse time. Então, o time surgiu em 2012, meio às pressas, a comunidade ajudou a escolher as cores tradicionais, o nome do time... eles definiam a cultura de como que seria o time e também como ia jogar, ou como seria o estilo do time. É, como seria o estilo tático do time, né? Então os torcedores tinham essa carência. E no começo, a graça da torcida era realmente ver o time. Eles até falam, eles não se importavam com os resultados, eles queriam acompanhar o time de perto. Só que nessa vibe de ser meio underdog, ser meio zebra, o time foi ganhando os jogos e acabou ganhando o Campeonato Australiano já no primeiro ano. Com isso, ele foi credenciado para ir para a Champions League. E os próprios jogadores admitiam que eles cogitaram não participar dessa edição da Champions League porque eles tinham medo de passar vergonha. Só para explicar um pouco do contexto, na Australian League, eles têm a A-League, eles têm o salary cap, que é o teto salarial imposto pela liga. Então, o time que já não tinha jogadores porque contrataram às pressas, eles não podem contratar craques porque eles têm esse teto salarial imposto. E na Champions League Asiática, a vibe é meio contrária, né? Então, você tem times com o Magnata, você tem o Conca, você tem o Paulinho, você já teve o Robinho recentemente. Você tem times muito grandes. E então, para você ter uma ideia, você tem técnicos que ganham mais do que todo o elenco inteiro do Sydney Wanderers. Então, na primeira fase, o time passou em primeiro depois de ganhar de times menos conhecidos, o San Francisco Hiroshima, do qual o seu querido César Sampaio já jogou, acho que em 2001. Passou num grupo fácil, nas oitavas de final ganhou do San Francisco Hiroshima. Nas quartas pegou o Guangzhou Evergrande pela frente, né? O Guangzhou Evergrande é um time que os brasileiros costumaram conhecer aí recentemente.
Já tinha brasileiro nessa época?
Já tinha brasileiro, tinha o Elkson, que é conhecido pela torcida do Botafogo como Elk Maravilha.
Sim.
Tinha o Marcelo Lippi de técnico, né? O técnico campeão com a Itália, o Diamante, o Gilardino. Um time muito famoso. Passou nas quartas de final, na semis ganhou do FC Seul. Agora eu te pergunto, quem é o camisa 11 atual do FC Seul?
Não tô sabendo.
É um jogador que jogou no Palmeiras, de nome Adriano. Eu não me lembrava.
O grande Michael Jackson?
Exatamente.
Que saudades.
Adriano Michael Jackson está lá, eles passaram. E na final, acho que vem a história mais interessante. Na final, eles pegaram Al Hilal, um time da Arábia Saudita, e eles tinham um problema muito grande, né? Porque eles ganharam em casa de 1-0, e eles já tinham uma torcida que estava super empolgada com essa campanha histórica, que era muito composta por mulheres. Na Arábia Saudita, tem uma situação que as mulheres não podem assistir aos jogos no estádio. Então se criou todo um quiproquó, um problema em relação a essa situação. E aí eu acho que vem a lição para todos os clubes brasileiros. O Sydney Wanderers, a diretoria, interviu na situação. Eles ajudaram na segurança das mulheres, eles ajudaram em todo o traslado e na segurança das mulheres na Arábia Saudita e fizeram com que elas entrassem no estádio. Você tem depoimento de mulheres falando que os árabes ficaram malucos lá vendo, tipo, ninguém entendia o que era aquilo, assim,
ninguém viu
no estádio, virou um choque de cultura muito forte, assim, e as mulheres falando que foi a coisa mais impressionante que um clube de futebol já fez na história, assim, foi realmente uma coisa muito bacana. O Al Hilal que contava com o Thiago Neves, e nesse jogo de volta eles conseguiram segurar o 0-0 e foram campeões. Além de ter sido realmente uma trajetória muito interessante, o que eu acho mais legal nessa história do Sydney Wanderers é que eles são um time razoavelmente... Eu não esperava encontrar um time assim na Austrália, assim, a torcida tem sinalizador, faz barulho, faz bagunça.
Mais que no Itaquerão?
Muito mais que no Itaquerão, infelizmente. Eles fazem um negócio que na Europa eles chamam de Duda Poznan, por causa do Lech Poznan, que é tipo aquele poró-popó ao contrário, que fica todo mundo...
De costas.
De costas, abraçado. Sem camisa, pulando de um lado pro outro, que é bem legal.
Poró, popó, ao contrário. Você aprendeu irmão com meu.
Era o poró, popó, popó.
E só pra terminar,
meu
realmente...
Del Piero tava nesse time do Sydney já, não?
O Del Piero joga no Rival, que é o Sydney FC.
Ah, no Rival. Ah, verdade.
Você tava vendo aí, Esporte Interativo, não prestou atenção.
Eu acabei me confundindo aqui
a
com o poró, popó.
A televisão tá no mudo e a gente tá escutando o André Henning falando aqui.
E aí, só pra terminar, o que eu acho muito legal nessa história é que mostra como um time pode crescer, e na verdade eles estão construindo um estádio pra 30 mil pessoas agora, sem abrir mão da identidade, do caráter. E eles falam muito isso no vídeo que eu vi, né? Se você tem um centro, um núcleo, e você vai fortalecendo esse núcleo, tudo que vier em volta só vai intensificar esse elo. Que é, eu acho, que o contrário do que os times brasileiros fazem, né? Eles crescem trazendo novos consumidores, mas esquecendo do elo e da identidade.
Você lembra de quem o Sidney perdeu no Mundial? De quem apanhou?
É, na primeira fase eles jogaram contra o Gizohene, o Kawasaki Frontale e o San Hyundai, né? Acho que talvez tenha sido de algum deles.
Esse é o nome do time?
É, são aqueles times meio, sei lá, estranhos.
Acabou perdendo pro Cruz Azul na prorrogação.
Ah, no Mundial você tá falando.
Mundial, é.
No Mundial, no Mundial.
Sim, sim, de quem apoiou no Mundial. Perdeu pro Cruz Azul, que depois perderia para o Real Madrid, que depois ganharia do San Lorenzo naquele...
Recente, né?
San Lorenzo do Paton Bausa.
Do grande papo. Vamos lá, Marco Melo, qual é a única zebra possível que você trouxe?
Antes de falar, eu queria só fazer um comentário, mas que zebra mais pernóstica, hein, Dorn? Você foi até a Austrália achar essa zebra, pelo amor
de Deus. Na verdade,
eu
tava nos meus fóruns estrangeiros, minhas armas secretas para postar coisas diferentes.
Reddit.
E, exatamente. E eu vi um vídeo do Copa 90 que chamava o Sydney Wanderers de The Greatest Underdog in Football History.
Claro, sempre tem que ter um rótulo.
É, ao contrário do que a gente tava falando. Né?
Exatamente.
Aquele título me cativou, acho que é pra isso que eles fazem, né? Eu resolvi ver o vídeo e achei
Quem
legal.
Quem não se lembra daquela zebra?
Eu vou falar de uma final, acho que a primeira final insólita da era do Campeonato Brasileiro. Que foi
alternativa.
Alternativa,
né?
Que foi Bangu e Curitiba em 1985. Que foi Curitiba campeão nos pênaltis, num jogo único no Maracanã, que foi 1-1. E que foi o primeiro título de um time fora do eixo, incluindo o eixo, para o desespero de Márcio Marinho, incluindo o Rio Grande do Sul no eixo.
O que, que é o eixo, exatamente?
Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Esse campeonato de 1985 nunca é falado na televisão, você nunca vê como grandes jogos da história do Campeonato Brasileiro, ou grandes finais. Não teve um jogador que ficou para a história como um grande artilheiro ou um grande goleiro. E é mais engraçado se você ver que a semifinal que o Bangu jogou para chegar na final com o Curitiba foi com o Brasil de Pelotas. E o Curitiba ganhou do Atlético Mineiro. Todo o meu respeito ao Brasil de Pelotas e ao Bangu. Mas uma semifinal de brasileiro entre Bangu e Brasil de Pelotas é algo sui generis, sabe? E esse time esse time do Curitiba, na verdade, o jogador mais lembrado não é lembrado por ter feito gol ou por ter sido um grande jogador naquela final, mas por ser o pai do Richarlison e do Alexandro, que é o Lela.
Uhum. Que inventou a famosa comemoração aí do...
Com a língua pra fora, né?
É, que o Alexandro repete bastante.
Alexandro que Fábio Felitti adora, o grande artilheiro do time dele.
Come no McDonald's toda semana.
E o Richarlison que fez sucesso no São Paulo, não tanto com a torcida, mas com os treinadores ele fazia bastante sucesso. E que agora tá... Onde tá o Richarlison?
Ele estava no Criciúma, né, se não me engano, recentemente.
Foi pro Vitória, teve
no... Chapecoense.
Ele jogou o Paulistão, Novo Horizontino.
Novo Horizontino, eu confundi.
Novo Horizontino.
Grande Richarlison, que usa aparelho até hoje, não vai tirar nunca aquele aparelho dos dentes. Nunca entendi.
Não tá funcionando.
E é isso, eu queria só lembrar dessa final que nunca é lembrada e nunca é falada, talvez por o Curitiba não ter grande penetração na mídia e não ser interessante para os caras falarem sobre isso, mas foi a primeira, foi a final que me, quando vocês falaram de azarões, eu lembrei dessa final que foi entre dois azarões no ano de 85.
E é uma final completa zebra, né? Porque se o Bangu ganhasse, ia ser uma zebra
total,
também.
Total, exatamente.
Eu acho que a gente esquece um pouco desse título do Leicester, que quem estava concorrendo com ele era o Tottenham, né? Que não é um time que está sempre lá em cima disputando a primeira posição, disputando o título. É um clube
que
grande,
também seria...
tradicionalíssimo de Londres, né? Mas seria um feito tirar o título de um dos principais.
E se for ver, o Bangu teve um passo de ser campeão brasileiro, porque foi para a decisão dos pênaltis, o Curitiba ganhou por 6-5.
Uhum.
Se um cara do Curitiba erra e um cara do Bangu faz o gol, o Bangu era campeão brasileiro.
Campeão brasileiro.
Assim como o Once Caldas teve um pênalti de ser campeão do mundo.
Quando a gente fala de Bangu, sempre vale dar um abraço pro nosso amigo da Sem Firulas Israel, Uri Levi, que com certeza foi o único israelense a escrever um artigo sobre Bangu.
Fanático pelo Bangu.
Posso afirmar sem medo de errar.
Eu tenho uma flâmula na minha casa que o meu pai era do Círculo de Amigos do Bangu. É de 66 a flâmula. Tá lá. Uma vez eu perguntei pro Caju. Caju, me ajuda aí. O que é o Círculo de Amigos do Bangu? Ainda é uma incógnita.
É, esse é um item que se você vender ele vai ser interessante, né?
É a única flâmula possível.
Única flâmula possível. Hoje eu tava procurando alguns itens no Mercado Livre. E eu achei simplesmente uma medalha original da Sul-Americana de 2008. Eu não sei como surgiu ali, mas...
É a crise, né, Guilherme?
R$400.
Só.
Mas apareceu na sua busca como? Tá buscando medalhas?
Não, é uma história meio grande. Eu tava no brechó do futebol procurando um item, uma jaqueta, na verdade, qualquer, assim. E aí filtrei por preço e me deparei com isso, e sei lá.
A gente lembrou na semana passada, eu não sei se foi semana passada, no De Volta pro Futuro, o título do São Caetano, né? Que também é uma, não deixa de ser uma zebra, e é uma sacanagem com o Paulista, que perdeu. Chegou sim, São Caetano, sim. E Paulista na final em 2004, e o São Caetano acabou levando. Então, as zebras, elas podem reservar mais de uma zebra.
Com certeza. Na,
no aliás, eu queria fazer uma correção. Vocês falaram que o título do São Caetano foi muito merecido por tudo que aconteceu e pela morte do Serginho e tal. O Serginho morreu depois do título brasileiro.
Morreu depois.
Do Paulista.
É. Ele morreu.
Tanto que o Mineiro jogava nesse time e depois sim. Ele foi pro São Paulo nesse jogo que o Serginho morreu. O Mineiro já tava no São
Morumbi.
Paulo.
Foi abril aquilo ou não?
Foi, eu
aquele
foi
jogo no.
Foi 2005.
Foi 2005?
É.
Foi.
Eu acho válido enaltecer também que o Marco Melo me chama de pernóstico e usa os termos sui generis na sua explanação.
Seu vocabulário vasto não é ser pernóstico. Daí você prova que você não entendeu ainda o sentido de pernóstico.
Vamos lá, falando em vocabulário vasto, vamos escutar o caos do Gracino da semana.
Causos do Gracindo.
Em 1986, a então Sandra Sá, hoje Sandra de Sá, cantava e encantava os brasileiros com a música Joga Fora. Estádio do Pacaembu, 9 de julho de 1986. Corinthians e 15 de novembro de Jaú se enfrentam pelo Campeonato Paulista. Aos 25 minutos do segundo tempo, com Corinthians vencendo por 1-0, contra um adversário que já tinha um jogador expulso chamado André, o meio-campista Nívio, do 15, comete falta violenta e passível também de expulsão. O juiz Antônio Carlos Gomes Saraiva apita a falta e se aproxima do local da infração e expulsa o jogador Vanzella, que nem participou do lance. Revoltadíssimo, o volante Dimas, da equipe verde-amarela de Jaú, sacou o cartão vermelho da mão do juiz e passou a exibi-lo para o homem de preto e a gritar: "Fora, fora, fora! Você está expulso de campo!" Contornada a confusão, muitos minutos depois, Dimas foi expulso e o 15 ficou com 3 jogadores a menos e ainda tomou o segundo gol, marcado por Casagrande, que decretou o placar final de 2-0. Mas o anti-herói Dimas ainda teve seus 15 minutos de fama, pois muito bem articulado, inclusive com diploma universitário de advogado, deu um tremendo esculacho no juiz e na própria Federação Paulista, dizendo as seguintes palavras nos microfones da imprensa: "O juiz foi tão burro e tão ladrão que não teve capacidade nem de expulsar o jogador que deveria. Só apitou, como todos os árbitros da federação fazem, para prejudicar os times menores e fazer com que os times grandes ganhem sempre. Meu ato em mostrar-lhe o cartão vermelho foi uma forma de protestar contra uma arbitragem a serviço do time grande e poderoso que é o Corinthians." Contudo, na saída de campo, toda a torcida alvinegra saudou e aplaudiu a inusitada atitude do jogador adversário, e por sua vez depois tomou uma enorme suspensão. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o ex-jogador e ex-rebelde Dimas Pereira Dantas no ano de 2006, sendo que em 2009 ele foi eleito vereador e em 2010 assumiu a presidência da Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe, no interior de Pernambuco, a cerca de 200 quilômetros de distância da capital Recife. Passados 30 anos deste episódio, no início agora de 2016, o mesmo ocorreu na distante Turquia. Um jogo com 4 expulsões não é comum, mas foi isso que sucedeu lá, em Istambul, recentemente, no dia 21 de fevereiro deste ano, entre o Galatasaray e o Trabzonspor. Mas isso não foi o pior que aconteceu naquele dia. É que 4 expulsões foram todas para a equipe visitante, lançando a revolta entre a turma de Trebizonda. Então, Salir Dursun, no final do jogo, conseguiu retirar o cartão vermelho da mão do árbitro e o exibiu ao juiz da partida, também expulsando-o de campo. A cena bizarra ocorreu aos 41 minutos do segundo tempo, quando o árbitro Denis Ates Bitnel assinalou pênalti favorável ao Galatasaray e expulsou Luiz Cavanda, o terceiro jogador expulso do Trabzonspor naquela partida. Seguiu-se enorme confusão entre jogadores e o juiz, com Salim Dursun, o zagueiro, conseguindo roubar o cartão vermelho do árbitro e levantá-lo ao homem vestido de negro, que por sua vez depois recuperou o cartão e o expulsou. Talvez no futuro, quando encerrar a carreira de futebolista, Salim Dursun também se torne um político eleito pelo povo, como foi o caso de Dimas Pereira Dantas. Um grande abraço aos ouvintes da Central 3 e do podcast Sem Firulas em Pernambuco. Amigos Cleiton Canavelo Barbosa e Geran Ferreira em Petrolina. Geraldo das Redes lá em Timbaúba. Ana Paula Salles em Vitória de Santo Antão. Eric Hoover e Cláudia Caran em Recife. Nise Faustino em Serrambi. Érica Nascimento, Flávia Maria, Armando Pescador, Guga Silva, Amanda Ferreira, Ramos do Camarão, Jorge de Lima Silva, Márcio Alves, Eduardo Brás, Sávio Renato Ascioli, Big Brother Moisés Silva, Gilmara do Girosca Porto, Professor Amaro Cosme Filho, Joel da Pousada do Frade e o glorioso Vadinho, todos de Porto de Galinhas.
De volta para o futuro.
O De Volta para o Futuro dessa semana é o último gol do Zico pela seleção brasileira, assinalado em 30 de abril de 86. Mais um oferecimento aqui da Efemérides do Efemelo, do nosso amigo, seu amigo também, né, Marco Melo? Jornalista camarada, Fernando Figueiredo Melo.
Jogamos muitas vezes contra o Master da Casper, contra o Master da PUC. Grande meio campo.
Ganhava ou perdia, Marco?
A gente mais ganha do que perde, na verdade.
É mesmo?
Só que quando tem, a gente faz um campeonato uma vez por ano que chama Bengala de Ouro, que junta esses masters e faz tipo um festival durante o dia, e nós já perdemos duas vezes pros caras na final. Nesses que os caras acham um gol no final e ganham os pênaltis, sei
tem,
lá.
Tem uma tal de Copa 4-4-2 de boas, ouvi falar assim, o senhor também nunca levou caneco,
não,
né?
Ainda não tive a oportunidade, mas tenho chegado em finais,
sim.
Ou seja, estou me aproximando.
Tá quase caneco. Lá, um abraço pra aqueles bandos de vagabundo ali, Pedro De Luna, Douglas Bandeira,
Renan Barbosa. Samir Alache.
Só fera. E aí, Vidiz, último gol de Zico pela seleção, esse gol já foi a abertura do nosso programa, inclusive? O gol,
foi,
a narração do Luciano do Vale, né?
Não lembro a edição, mas foi. Mas vou deixar para o Guilherme Dorf, que finalmente estudou a pauta.
Tabelou, então.
Fazer.
Um,
fazer,
dois, vai, Guilherme.
É a primeira vez, acho que eu faço De Volta para o Futuro. Mas a narração desse gol, que foi o último gol no Arruda, ela é do Luciano do Vale. E ela se assemelha muito com a narração do gol da Marta, porque ele utiliza o... Não há palavras para descrever o gol de Zico. Por isso que... A gente se lembrou da abertura do gol da Marta, de algum programa que a gente fez.
Uhum.
A história como o título fala, sobre o último gol. Queria mandar um abraço aqui para toda a família Melo. Todos têm muito tato aí com a escrita. Marco Melo, Felipe Melo, Fernando Melo.
E o André Melo?
O André Melo, ele é melhor em outra área.
E o Marco Melo?
Marco Melo eu citei.
Belo texto no Medium do Sem Firulas.
Belo texto no Medium Sem Firulas. Enfim. Depois falamos um pouco sobre isso.
Vamos ao Zico.
Esse era um jogo de eliminatórias, as eliminatórias para a Copa de 86. E o Brasil estava tendo dificuldades contra a Iugoslávia. O jogo era no Arruda. Aproveito para mandar um abraço para Ezequias Pierre. Então imagina que interessante o Brasil com essa seleção bacana, né? Meio controversa, mas interessante. O Zico jogando no Mundão do Arruda, em Recife. E o Brasil estava enfrentando dificuldades... Até que o Zico fez dois golaços, na verdade, né? Ele fez um primeiro gol e o segundo gol, que é o mais importante, teve essa narração. O que o Fernando cita no texto que é bacana é que ninguém esperava, que ninguém sabia, né? Imaginava que ia ser o último gol dele pela seleção, mas infelizmente ou felizmente, não sei, a história se escreveu desse jeito. Esse gol dele ante a Iugoslávia nesse jogo no Arruda, que faz 30 anos, foi o último gol dele pela seleção.
É, você inventou uma eliminatórias aí, mas o Brasil jamais jogaria com a Iugoslávia numa eliminatória.
É verdade, né? Verdade, bem colocado. Era um amistoso, é, possivelmente.
Tá certo.
Se tem a pauta, meio pela metade.
Que eliminatória? Que continente é esse que tem
eliminatórias da Pangeia aí?
Muito bem, o Zico que acabou indo para a Copa de 86 e ficou não marcado, famoso, pelo perder o pênalti contra a França no tempo normal, marcou na prorrogação, na disputa depois, né?
O Fernando, com todo o seu lirismo, ele escreveu que os torcedores estavam apreensivos, então, sei lá, porque eu imaginei que fosse eliminatórias, né? Era porque será que eles estariam apreensivos num amistoso, né?
Não sei. Agora uma pergunta aqui, quem foi maior, Zico ou Anderson Polga?
Entendi o motivo.
Um é campeão do mundo e um não ganhou a Copa do Mundo.
Ah, agora...
Marco Melo é sempre polêmico.
Fica. Não, eu sou totalmente Zico. É que falam da Copa do Mundo como se definisse a carreira de um jogador pela Copa do Mundo, sabe? E aí o Anderson Paula tem Copa do Mundo, o Zico não tem Copa do Mundo.
Sabe que nesse título do Leicester que a gente tava falando, alguém escreveu uma coisa que me pareceu absurda, mas faz total sentido, né? Ele falou... Esse título do Leicester foi muito, do jeito que foi muito mais difícil do que uma Copa do Mundo para uma seleção grande, né? Então, se a gente for medir dessa maneira, é estranho.
É, ó, a gente falou bastante de zebra, é legal analisar quando a zebra ela dura, sei lá, a temporada inteira. E tem zebra que dura 90 minutos, né? Então, essa zebra do Leicester é ainda mais significativa porque ela foi carregada ao longo do ano, né? Ao longo da temporada
Tanto que
inteira.
Os campeonatos de mata-mata é muito mais fácil aparecerem zebras. Você tem Paulista de Jundiaí ganhando Copa do Brasil, tem Santo André também ganhando, não foi? Santo André ganhando Copa do Brasil. E chegar numa final não, mas chegar para ser campeão num campeonato de pontos corridos, ainda mais num campeonato que é dominado por 4, 5 equipes como o campeonato inglês, é um feito e tanto.
E é engraçado como ali no meio do campeonato todo mundo viu o Leicester ali na frente, mas ninguém acreditava de fato, né? Todo mundo fala, beleza, mas mais hora, menos hora, isso aí.
Foi como o Sport na virada do turno do ano passado no brasileiro, né?
É.
Vale a menção de uma tabela aí que o André Vidis postou no Sem Firulas, uma fotografia que a ESPN transmitiu hoje, por conta da divisão de cotas do campeonato inglês. No próximo ano, o Leicester já vai ter uma receita muito próxima dos grandes times. Então, diferentemente do que acontece no Brasil, o Leicester tem uma... Dificilmente vai repetir o feito, mas tem uma chance grande de se manter, pelo menos na primeira divisão, de ficar ali numa zona intermediária. E, então, essa campanha realmente pode significar uma coisa maior para o Leicester futuramente.
Sem dúvida.
Aqui para citar, o Arsenal vai ganhar 98 milhões de libras. O Manchester United 95,8, o Tottenham 95, o Manchester City 94,3 e o Leicester 90,9, ou seja, 10% de diferença pro que mais ganha.
Que conta bastante a audiência que tem também aí nessa tabela, né?
Que é onde o Leicester se dá mal, na verdade.
Exatamente.
É, metade é dividido igualmente entre todos os times. É, e depois os outros 25 é pela classificação no campeonato e pelo número de jogos transmitidos. Então o Leicester ganha mais pelo campeonato, mas ganha menos pela audiência.
O Leicester era taxado de cavalo paraguaio, pelo menos até a metade do campeonato, depois foi a zebra, né? Marco Melo, você que é um entendido da vida, me explique por que tamanha metáfora zoológica nessa análise do futebol.
Eu vou ficar devendo essa informação, mas... Posso inventar uma aqui. Né?
Dizem que era por causa do jogo do bicho, né?
Talvez, pode ser.
Essa história.
Eu já a zebra nunca saía.
Não?
Talvez, eu já ia inventar que era quando o guepardo sai correndo atrás da zebra, a chance da zebra se salvar é muito menor.
A história que eu conheci é que não existe a zebra no jogo do bicho, então é muito difícil de sair a zebra, é impossível. Tinha alguma coisa nesse sentido.
A minha faz mais sentido.
O importante é que deu foxes no final, né?
Um abraço para a torcida Foxes Brasil do Twitter, assíduos leitores do Sem Firula, certo?
Certo, espero que sim.
Esperamos que sim. Um abraço para todos, então. Marco Melo, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa de hoje. O seu boa noite especial.
O meu boa noite especial vai para o grupo Órfãos Ed Carlos, um grande grupo de São Paulinos que a gente tem no Facebook e WhatsApp. Fomos acusados de derrubar o Renan da Portuguesa. Os rapazes encontraram ele lá no Morumbi, me mandaram fotos, eu coloquei foto no Twitter, daí foi só um efeito borboleta não muito feliz pro Renan.
Você derrubou, então?
Não, eu fui acusado de ter derrubado, mas eu nem no Morumbi eu tava, na verdade. Eu morava em Ubatuba na época, Aliás, Sem Firulas, um grande companheiro de estrada. Sempre baixo o Sem Firulas e o Thunder Rádio Show para escutar na estrada às 3 horas entre Ubatuba e São Paulo. E continuarei escutando, já que uma vez que meu filho mora lá ainda. Antônio, papai te ama. E sempre um prazer participar do conglomerado Sem Firulas.
A holding Sem Firulas. Boa noite, Guilherme. Seu boa noite especial.
Boa noite, Fábio Felitti. Acho que foi um programa bem bacana fazer lá do Marco. O Rafael Cap está em dívida com a gente. Eu queria te perguntar aí, foi uma semana especial para os filmes, né? Para a filmologia de futebol brasileiro.
Sim, a gente pode até indicar em cartaz dois filmes que passam em sequência no Cine Belas Artes em São Paulo, que é o Futebol, um documentário do Sérgio Oxman, que é um cineasta radicado na Espanha, que ele vem para o Brasil acompanhar a Copa ao lado do pai dele, e o outro, Geraldinos, belíssimo trabalho, que já, o pessoal já veio até aqui na Central 3 contar sobre, que relata a morte da Geral do Maracanã. Então, para quem gosta de futebol, os dois passam em sequência lá no Cine Belas Artes.
E fiquem atentos
na Rua Consolação.
Em breve teremos o lançamento do filme Adeus Geral, que promete falar de um tema que a gente precisa... Quanto mais filmes tiver sobre esse tema, melhor, né? Sobre a elitização nos estádios e trazendo figuras aí importantes no nosso futebol.
Exato. Boa noite, André Vidis.
Boa noite. Informo aos leitores que, felizmente, semana que vem eu e Guilherme Dorf não estaremos aqui, porque teremos uma edição especial do...
Especialíssima.
Descubram.
É isso. Muito obrigado, Lucas Jim, e até semana que vem.